Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Luiz Roberto Santos Moraes, conhecido como Luiz Moraes. O Luiz é graduado em Engenharia Civil, lá da Bahia, da Boa Terra, e a quem a gente agradece imensamente a participação no programa. Eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Fontana, portanto, vamos aqui conversar bastante com o Luiz Moraes sobre o assunto, é saneamento básico, saneamento ambiental. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para iniciar, conte um pouco aos nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional, de maneira sucinta.
Então, uma boa tarde para você, Marcelo Pereira. Eu sou formado em Engenharia Civil aqui pela Escola Politécnica da UFBA, né, mas o meu interesse sempre foi a área da engenharia sanitária. Naquela época não tinha curso no Brasil de graduação em engenharia sanitária, e aí logo que eu me formei, recém-formado, fui para São Paulo fazer engenharia sanitária a nível de pós-graduação na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, junto com a Escola Politécnica. Passei um ano em São Paulo, então, fazendo especialização em engenharia sanitária. Daí voltei para a Bahia, entrei na Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A., na Embasa, que é a Sabesp daqui da Bahia, e aí trabalhei, né, desde de operação, né, dos sistemas de água e de esgoto, bem como também na parte de projeto e de construção. Né? Daí, a Universidade Federal da Bahia criou em 1978 o curso de graduação em Engenharia Sanitária e demandou, né, dois profissionais da Embasa, e a Embasa cedeu por 10 horas por semana, eu e uma outra colega, para podermos, né, contribuir com o curso de Engenharia Sanitária da UFBA. E a partir, entendeu, daí, no caminhar, eu acabei me tornando professor.
Muito bem, Luiz. Então vamos explorar esse seu vasto conhecimento para esclarecer para nós alguns pontos que consideramos importantes. Então vamos iniciar por saneamento básico. O que que engloba o saneamento básico? Como é que o nosso ouvinte pode entender o que que o saneamento básico incorpora?
Ela é compreendida, né, pelas pessoas de forma, né, diferente, né? Alguns associam saneamento básico apenas ao abastecimento de água, outros ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, essa é a principal corrente, né? Outros estendem até os resíduos sólidos, mas nós conseguimos aqui na Bahia, durante o processo constituinte do Estado da Bahia, em 1989, cravar na Constituição do Estado da Bahia uma definição de saneamento básico, está no artigo 227 da nossa Carta Magna Estadual, como sendo cinco componentes diferentes. O abastecimento de água, quantidade e qualidade para todos e todas, o esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais, das águas de chuva, o manejo dos resíduos sólidos e o controle ambiental dos vetores transmissores de doenças. Então, esses cinco componentes, eles constituem, então, a definição de saneamento básico no estado da Bahia. A nível federal, nós só conseguimos ter uma definição do saneamento básico com a promulgação da Lei 11.445 de 2007, que é a Lei Nacional de Saneamento Básico, em que ela define o saneamento básico como sendo quatro componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo e a drenagem das águas pluviais e a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Né? Então, essa é a conformação a nível nacional do entendimento de saneamento básico. Né? Se eu for, por exemplo, para, né, para uma rua perguntar um transeunte a definição de saneamento básico, ele com certeza, né, vai definir da forma inicial que eu comentei, relacionando somente água e esgoto, mas dificilmente ele vai chegar a essa compreensão. Então, é importante a gente estar tendo essa oportunidade de dialogar com as pessoas para que a gente possa passar essa informação do entendimento do saneamento básico a nível nacional, composto então por 4 componentes, repito: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de águas pluviais e o manejo dos resíduos sólidos.
Muito bem, na realidade os novos entendimentos vão se sobrepondo. Inicialmente era água e esgoto, depois entrou resíduo sólido, mas depois ainda entrou águas pluviais. E atualmente, com muita propriedade, são incorporadas as questões relacionadas aos controles de vetores e suas transmissões. Luiz Moraes, muito bem. Veja, é óbvio qual você falar em água, esgoto, manejo de águas pluviais, de resíduos sólidos e controle de vetores, a importância disso para a saúde. Mas eu gostaria que você destacasse os principais pontos, não apenas para a saúde, mas também para a boa habitabilidade, para as boas condições de habitação da cidade.
Pois é, em torno aí de uns 30 anos, a gente vem trabalhando também com muita ênfase na questão ambiental. E aí, dentro da questão ambiental, aí o saneamento passa também, né, a ter uma conceituação de saneamento do meio, de saneamento ambiental, né, que é um conceito mais amplo do que o de saneamento básico. Ou seja, o saneamento básico, ele é, como se a gente fizer um paralelo com a matemática, um subconjunto do saneamento ambiental. O saneamento ambiental, ele engloba os componentes do saneamento básico, mas vai além. Então, por exemplo, a prevenção e o controle do excesso de ruídos, prevenção e o controle da poluição, a própria disciplina, né, sanitária do uso e ocupação do solo, eles são vistos também como medidas de saneamento ambiental, não de saneamento básico, mas de saneamento ambiental, né? Então, saneamento ambiental, ele tem uma compreensão mais ampla do que o saneamento básico, ele tem um enfoque não apenas do ponto de vista da saúde pública, mas também da própria saúde ambiental, né, da preservação, da proteção, entendeu, do meio ambiente, né? Então, isso é muito importante para, né, as cidades, né, as habitações, entendeu? Né, você vai morar numa rua, né, e essa rua ela deve estar dotada de todas as condições, né, de salubridade ambiental. O bairro, como médio ambiente, né, também, né, deve estar adotado todas as condições de salubridade ambiental, né, para garantir um ambiente, né, saudável, né, bem como também para garantir a saúde das pessoas que vivem, entendeu, ali. E a cidade, como macroambiente, também, né, deve ter todas as condições de salubridade ambiental, de um ambiente salubre, né, para que todos os seres vivos e nós, enquanto seres humanos, possamos viver, né, nelas, sem ter, né, sem impactar o ambiente, né, e também sem ter a vida da gente impactada, a saúde da gente impactada do ponto de vista negativo.
Sem dúvida, a questão ambiental, do saneamento ambiental, mais ampla que saneamento básico, ele acaba sendo muitas vezes engolido, incorporado por outras questões materiais. Isso que eu estava querendo explorar um pouco. Então, a inundação, as pessoas, uma inundação, uma enchente, as pessoas são, haverá perdas materiais. Quando, na realidade, o mais importante é a salubridade, é a questão do indivíduo que primeiro vive com aquela possibilidade de ser afetado, a sua saúde, pela própria cheia. Depois você terá as condições materiais, aí sim, após essa condição humana. Porque, notadamente, o poder público fica muito mais interessado em saber se ele vai ter que recompor, reparar, indenizar, e deixa um pouco de lado, se não bastante de lado, essas questões do saneamento ambiental, da sanidade humana. E eu queria que você explorasse um pouco a respeito da dificuldade de você incorporar questões como poluição, do ar, ruído, mais que isso, incorporar salubridade ambiental através da incorporação definitiva na malha urbana das áreas verdes públicas e esse disciplinamento da ocupação territorial também. Muitas vezes o capital entende isso, as pessoas também entendem isso como uma restrição, como uma interferência. Luiz, na realidade é um disciplinamento do uso para o bem comum. Queria que você explorasse um pouco essas questões que você levantou.
A gente já vem há muito tempo desenvolvendo assim, uma luta grande, né, colocando foco em relação à relação do homem com o ambiente, né, a necessidade, inclusive, desse ambiente, que seja um ambiente natural, que seja um ambiente, né, construído de forma harmônica, né, a gente poder, né, passar durante essa passagem nossa por aqui, sem causar muito impacto negativo, né, ao ambiente natural e também, né, construindo um ambiente construído de tal forma que a gente possa, né, utilizar as riquezas naturais de maneira comedida, né, parcimoniosa, e também isso gerar, né, uma qualidade de vida para as pessoas, né, principalmente nas grandes aglomerações, né, nas cidades. Né. Então, é algo de que lá nos idos de década de 80, em 1982, precisamente no dia 14 de abril de 1982, nós conseguimos reunir 11 militantes e criamos o Grupo Ambientalista da Bahia, que foi a segunda entidade ambientalista do estado da Bahia. E na criação do GAMBÁ, essa é a sigla do grupo, né, o acrônimo do grupo, nós colocamos, nós pontuamos como um dos temas, né, que o grupo iria, né, procurar, né, discutir junto com a sociedade durante o tempo, seria exatamente a questão de saneamento ambiental. Né? E aí a gente tem trilhado, né, todo assim, um trabalho. Inicialmente o grupo passou, né, anos sendo um grupo apenas de pessoas, né, voluntárias, depois o grupo, né, se profissionalizou, hoje já tem algumas pessoas que são profissionalizadas no grupo, que trabalham, entendeu, em projetos específicos, mas voltando à questão, né, das cidades, é extremamente importante, né, no ambiente construído, a gente poder fazer essa relação entre como, né, explorar, né, ou utilizar as riquezas naturais de forma parcimoniosa, que a gente possa produzir esse ambiente construído, que seja um ambiente saudável, né, para aqueles seres que estão vivendo naquele, entendeu, ambiente. Então, você deu o exemplo das enchentes, né? Na cabeça das pessoas, né, a preocupação maior é durante, né, o período da chuva, que quando ela acontece e que gera diversos prejuízos, né, além de transtorno para, né, a sociedade durante aquele período, mas prejuízos, né, materiais, e isso daí precisa, né, ser disciplinado, e não vão ser apenas as medidas estruturais, as obras de drenagem, as estruturas de engenharia, né, construídas, né, para poder fazer o manejo dessas águas pluviais e a drenagem delas, né, na cidade, mas também medidas estruturantes, medidas que não têm a ver com obras, né, como a disciplina e o uso do solo, né, regulamentos, normas, normativos que estabeleçam, né, limites, né, para que o homem possa, né, utilizar, né, o solo de forma comedida, né, e a própria malha de drenagem, né, natural, os córregos, os riachos, os rios que atravessam a cidade. A gente vê hoje, né, grande parte das cidades brasileiras com os rios bastante, né, os rios que nós chamamos de rios urbanos, que atravessam ela, bastante poluídos, alguns deles mesmo encapsulados, né, para esconder da visão da sociedade, achando de que encapsular um rio, tamponar, né, um rio, canalizar, entendeu, o rio, vai resolver, né, o problema da drenagem daquelas águas pluviais, né, enquanto está tirando muitas vezes da contemplação, né, das pessoas, da sociedade, aquele corpo hídrico, né, que poderia estar ali sendo contemplado, que poderia ser uma área, entendeu, por de lazer, né, para as pessoas, uma área mesmo de pesca, né, de pescaria, né, para as pessoas. Então, quer dizer, a gente poderia dar diversos exemplos, né, a própria questão também do manejo dos resíduos sólidos, né, ou seja, nessa sociedade extremamente, né, consumista, que a gente precisa também fazer uma reflexão para mudar, né, essa forma da gente atuar na sociedade, né, imposto por esse regime também capitalista, né, de consumir coisas e descartar, para, né, avaliar o impacto que isso gera no ambiente, né, que seja desde a retirada, das riquezas naturais para produzir os produtos, do uso desses produtos e depois, né, de como reintegrar esses produtos no ambiente. Aí o Brasil avança, né, de maneira muito interessante, demorou 19 anos no Congresso Nacional para a gente ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada, que é a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, em que estabelece uma, entre aspas, hierarquia no manejo dos resíduos sólidos, em que o principal é não gerar o resíduo, né? Em seguida, a minimização da geração dos resíduos, né, que é muito entendida como a redução, né, dos resíduos a serem gerados. Depois, a reutilização, aquele produto como está, ele poder ser reutilizado, né? Não serve mais para uma pessoa, não pode servir, entendeu, para outra. Depois, a própria reciclagem, que é o reprocessamento daquele material, daquele resíduo, para produzir novos produtos integrados no ambiente. Para daí, então, o que sobrar, ir para um tratamento, e o que sobrar do tratamento, que não foi, né, reintegrado no ambiente, o rejeito, esse daí para uma disposição final ambientalmente adequada. Então, isso reza na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Poucas pessoas no Brasil têm conhecimento, né, dessa nova legislação, dessa nova concepção, nós chamamos de novo paradigma na área do manejo dos resíduos sólidos. Então, traga isso para uma cidade que você vai ver a importância, né, da gente ter evoluído para conseguir conceber esse formato, conseguir colocar numa legislação, quase duas décadas para poder aprovar essa legislação, e agora a necessidade da gente implementar o que está nessa legislação, né?
Luiz Moraes. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o engenheiro Luiz Moraes, engenheiro e professor da Universidade Federal da Bahia. Luiz Moraes, você citou uma lei que, na realidade, gerou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de extrema importância, conforme você já enfatizou, e ela traz muitas inovações, como, por exemplo, a participação da sociedade em processos de decisão. Nessa fase, notadamente de reciclagem, a incorporação de cooperativas e trabalhadores para essa função, portanto, traz muitas novidades e, como você, eu sou um entusiasta dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porém, ela traz, não apenas ela, mas outras também, algumas questões que podemos conversar um pouco. Por exemplo, a possibilidade de parcerias público e privada. A gente fala que isso é uma privatização dos serviços. Bom, porque todas as nossas estradas são concessionárias, né? Uhum. São, portanto, os pedágios são cobrados e a gente fala que foi privatizado. E agora a novidade vem para o saneamento básico, incorporando água, esgoto, resíduos sólidos, por que não? Controle de vetores aqui em Piracicaba e outras cidades, isso já começou também. Queria saber um pouco a sua percepção para os perigos, para as vantagens, enfim, dessas parcerias público e privadas em assunto tão importante à população.
Pois é, né? Essas são as pegadinhas, né, do capital, que está a todo momento inventando formas, né, de como é que ele pode se apropriar, né, dos recursos públicos, né, em benefício dos interesses dele, que é principalmente aumentar a lucratividade, né? Aumentar o lucro, entendeu, deles, né? Mas aqui no Brasil, né, a nossa Constituição não permite, né, essa privatização plena, né? Então o capital entra, né, com uma concessão privada, ou seja, a exploração durante um período de tempo, 20 anos, 25 anos, 30 anos, chega o absurdo de algumas concessões, né, com tempo de 60 anos, e a concessão, né, pode ser uma concessão plena dos serviços, por exemplo, de água e esgoto, pode ser uma concessão parcial, né, de apenas um dos serviços, e aí surgem também as parcerias públicas privadas, né? E aí as parcerias públicas privadas, elas mostram, né, diversos problemas que são configurados como desvantagens, inclusive em documentos oficiais, como o manual das parcerias públicas privadas, né, do Estado do Rio de Janeiro, de 2005, em que estabelece, né, o tempo de maturação, que é muito, né, um largo prazo, as taxas de juros que são, né, maiores, os conflitos de interesse, o ajuste contratual ao longo do tempo. E aí, veja, né, lá na Europa, e eu estou aqui na minha frente com um relatório do Tribunal de Contas Europeu, avaliando, né, uma auditoria das parcerias públicas-privadas na União Europeia. Insuficiências generalizadas e benefícios limitados, é o título do relatório. Relatório de 2018, então relatório bastante recente, né? E aí no relatório, a quantidade de problemas que são levantados, aí não estou falando de Brasil, estou falando de Europa, né? Lá eles têm 1.749 PPPs realizadas, num montante de 336 bilhões de euros, né? E aí eles fazendo essa auditoria numa amostra de PPPs, eles identificaram uma quantidade, né, de problemas assim fenomenais e chegaram à conclusão de que o próprio, né, a própria União Europeia, os estados que compõem a União Europeia, eles não estão, né, suficientemente organizados em termos administrativos, jurídicos, para poderem, né, implementar uma parceria pública-privada. Ora, se eu estou falando isso de Europa, né, bem mais antigo do que a gente, né, que tem uma cultura de respeito aos direitos do ser humano maiores do que a gente tem aqui no Brasil, pense, né, aqui no Brasil, como é que isso daí não se dá. Nós temos hoje, a nível federal, uma lei, que é a Lei 11.079 de 2004, né, que regulamenta a questão das parcerias públicas privadas aqui no Brasil. Diversos estados brasileiros, quase todos eles, têm leis estaduais de parceria pública e privada. Alguns municípios de grande porte no Brasil também têm leis, né, que são aberturas para a entrada do capital, né? E aí, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente poderia trazer assim, né, diversos exemplos a nível mundial e aqui também no Brasil, de uma retomada, né, em relação a essa onda privatista, né, porque ela é uma das modalidades de privatização que vem acontecendo, né, em diversos continentes do mundo, né, e expresso num livro, né, produzido pela TNI, né, e com a Universidade Greenwich na Inglaterra, entendeu, participando também, dando apoio, a Internacional de Serviço Público dando apoio. E esse livro, ele traz um levantamento de 267 municípios em diversos continentes do mundo, né, em 33 países, que remunicipalizaram, reestatizaram os serviços de água e de esgoto. E 31, né, reestatizaram, remunicipalizaram os serviços de resíduos sólidos, né? Então, mostrando, né, e aí são cidades em todos, né, os continentes do mundo, e tem casos assim, como o caso de Paris, né, a água e esgoto de Paris era dividida. Paris Norte ficava com, né, uma transnacional francesa, Veolia, e Paris Sul com outra transnacional, que são as maiores transnacionais no mundo, a Suez, né? E aí a prefeitura de Paris, em face da qualidade do serviço prestado e do valor da tarifa, ela tomou de volta, né, para o município esse serviço, criou um órgão, entendeu, municipal, e esse órgão municipal vem prestando o serviço com uma qualidade, entendeu, maior e a um preço mais módico para a sociedade. Buenos Aires aqui na Argentina, Berlim, né, na Alemanha, Kuala Lumpur, na Malásia, a gente podia dar, entendeu, exemplo de diversas cidades, mas eu vou trazer um exemplo para ir para São Paulo, né, Itu, né, Itu, ele concedeu a exploração dos serviços de água e esgoto para uma empresa, entendeu, privada, a Águas de Itu, e a prefeitura foi levada, né, a criar a companhia ituiense de saneamento, em face de quê? Em face do não cumprimento das obrigações dos investimentos estabelecidas no contrato, ou seja, de obra de ampliação e melhoria, da contratação de empréstimo e financiamento sem anuência do próprio município, feito pela empresa privada, da apropriação indébita de recursos provenientes do pagamento de tarifa dos usuários, da não entrega das obras emergenciais exigidas frente à crise hídrica de 2014, da prestação de serviços inadequados comprovados em mais de 60 processos administrativos, da aplicação unilateral de reajuste tarifário, do descumprimento à obrigação contratual de prestação de informações contábeis e da própria descaracterização da tal sociedade de propósito específico, a SPE, em decorrência das operações financeiras realizadas em detrimento do sistema de água e esgoto e constante descontinuidade administrativa. Então, essas foram as principais razões que fez a prefeitura, né, de Itu tomar da empresa, entendeu, pô, e criar, né, uma empresa pública municipal para poder assumir esse serviço. Então, eu pergunto para você, é isso que eu quero para os municípios brasileiros? Então, como fazer, né? Como fazer isso daí? Então, a gente defende, né, de que o serviço, ele seja um serviço público, prestado por um órgão, entendeu, público, sob controle da sociedade, sob controle social. Então, nós temos uma posição muito clara em relação a essa questão, né? Certamente o novo governo que está sinalizando, né, para uma onda privatista, para privatização das estatais todas, deve vir de novo insistindo nessa, e a sociedade brasileira precisa, entendeu, responder com serviços públicos, bem prestados, a preço módico e para todas e todos, entendeu, os brasileiros.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o engenheiro e professor Luiz Roberto Santos Moraes, Luiz Moraes, em que pôde discorrer sobre saneamento básico, saneamento ambiental e as ondas privatistas dos serviços públicos de saneamento. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez agradeço bastante.
Agradeço, Marcelo, pela oportunidade e espero que a população, né, e os ouvintes do programa Ambiente ao Meio estejam bastante vigilantes, né, e cobrem do poder público ou se organizem, se mobilizem para poder discutir mais profundamente, né, a questão do saneamento básico no Brasil, a questão do saneamento ambiental no Brasil, então mais amplo que o saneamento básico, né, e a questão da privatização dos serviços públicos, que são direitos nossos, né? Artigo 6º da Constituição Federal está lá cravado nossos direitos, entendeu, sociais. E quando está lá o direito à saúde, o direito à moradia, implicitamente aí está considerado o direito ao saneamento básico ambiental.
Muito bom.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.